Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre a atuação da Ajuris na defesa dos direitos humanos. Para conversar sobre a questão, participam hoje do programa o diretor do Departamento de Direitos Humanos, Mauro Borba, e o subdiretor de Direitos Humanos da Associação e também recém-eleito presidente da Rede de Direitos Humanos de Sistema de Justiça e Segurança, o desembargador Francisco Conte. Sejam bem-vindos, senhores.
Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar novamente junto com o Conte aqui, que é um companheiro de luta, estar contigo também e uma honra poder participar desse programa e me dirigir para todos os ouvintes aí que dão essa audiência para o programa.
Amém. Também da mesma forma, cumprimentar ao colega de debate aqui, o colega Mauro, né, a Grazi, a nossa jornalista, e a todos os ouvintes da Rádio Web. Espero que a gente possa fazer um programa legal e que todo mundo goste do nosso tema de hoje.
Tá certo, obrigada. Doutor Mauro, essa é a segunda gestão em que o senhor está à frente do Departamento de Direitos Humanos e também esteve por 2 anos na coordenação da Rede de Direitos Humanos. O Judiciário e a sociedade avançaram no tratamento da questão? Que avaliação o senhor faz?
Primeiramente, assim, ó, o Departamento de Direitos Humanos da Ajuris, ele é administrado de uma forma de cogestão, né?
Conjunta.
Conjunta, né? Eu não sou o diretor, eu sou um dos, do qual também faz parte o Conte, né? Junto com o Sud Brack, né? Com
Dr. Brzuska.
O Brzuska e o Jaime Peterman. Eu acho assim que no campo dos direitos humanos a sociedade avançou, né? Avançou bastante, né? Nos últimos tempos aí se viu um empoderamento dos direitos humanos como nunca se teve, né, e nunca se viu. Mas paradoxalmente, apesar desse avanço, ainda tem muita coisa a caminhar, tem muita coisa a ser feita. Por que eu digo? Porque o tema dos direitos humanos ainda é muito sensível, né, e ele sofre muito, né? Diuturnamente sofre ataques e sente muito esses ataques, né, dos setores mais conservadores da sociedade. Ainda nos ligam os militantes de direitos humanos a uma visão absolutamente distorcida, né, de que os direitos humanos são contra a punição, enfim, protege bandidos, essas coisas todas.
E que isso se usa, né? Direitos humanos são direitos dos bandidos, dos presos.
Né? Isso é um absurdo. Eu me lembro assim, de uma. Eu assisti uma vez o nosso colega Bisol. Numa conferência que ele fez, e que ele dizia que tudo aquilo que ele estava falando e que, né, naquela conferência, naquela palestra, quando nós chegássemos em casa e ligássemos a televisão, seria destruído, porque o poder da comunicação, ele se referia especificamente à Rede Globo, né, tinha um poder avassalador para destruir tudo aquilo que estava se falando, e era uma fala em termos de democracia, de futuro da democracia no Brasil, uma série de coisas. E hoje em dia, essa situação eu vejo com relação aos direitos humanos que ainda permanece, né? Apesar de todos os avanços que nós tivemos, né, no campo dos direitos humanos, tá enraizado no senso comum essa má ideia com relação aos direitos humanos, que é muitas vezes, né, que é produzida pela mídia, que é produzida pelo setor conservador da sociedade.
E que se propaga, né? Desembargador Conte, então qual a importância dos direitos humanos, ou até mesmo da defesa, né, dos direitos humanos?
Os direitos humanos, na verdade, surgem como no horizonte, na época aí, que remonta à Revolução Francesa. E o conceito, vamos dizer assim, básico de direitos humanos é liberdade e igualdade, né? Além da fraternidade. Mas, basicamente, a liberdade é a igualdade. Então, os direitos de liberdade são os direitos de votar e ser votado, direitos de ir e vir, direitos de associação, de partidos políticos, de democracia, enfim, direitos importantíssimos. E os direitos de igualdade são os direitos que protegem, em primeiro lugar, os segmentos sociais vulneráveis, que não estão num pé de igualdade dentro de uma estrutura social, e aí os idosos, a criança e adolescente, as mulheres, infelizmente as mulheres ainda
né? precisam,
os negros, os indígenas, a comunidade LGBT, enfim, entre outros, questões de temas que também envolvem a questão da igualdade, que sem essa, esse direito distribuído de forma equânime, de forma igualitária no meio social, ela afeta inclusive os direitos de liberdade, questões como saúde, educação, alimentação adequada, meio ambiente. Então, todos esses temas são temas de direitos humanos. É isso, é por isso que os direitos humanos lutam. Então, quando se ouve uma crítica injusta como essa, dizendo que direitos humanos é direito de bandido, e também é direito de bandido, diga-se de passagem. Sim. Também é. Mas não é só isso e não é a essência, a importância dos direitos humanos não está aí. Então, se transformar os direitos humanos somente nessa questão, que efetivamente se faz, obviamente, a defesa também dos presidiários, enfim, daqueles que também são minoria, mas o que se defende não é a questão da impunidade. Os direitos humanos, em nenhuma maneira, em nenhuma parte do mundo, defende a impunidade. Os direitos humanos, até onde eu sei, né, os direitos humanos somente são contra a pena de morte. Uhum. Né? Isso sim, a vida ela deve ser preservada em qualquer situação. Então, os direitos humanos, obviamente, até por ser direitos humanos, seria um absurdo a defesa da pena de morte. Então, o direito penal, a criminalização, a própria pena de prisão, né, de cerceamento da liberdade, né, nos casos específicos, desde que tenha um processo legal, que tenha ampla defesa, que tenha todas essas questões que os direitos humanos prezam, não faz parte dos direitos humanos qualquer negação a isso. Então, qualquer questão vinculada à criminalidade, né, de ter problemas de criminalidade no país, não pode ser atribuído à questão dos direitos humanos. E, infelizmente, se vê, né, quando acontece um crime grave, se vê jornalistas em programas sensacionalistas da televisão, principalmente, chamando os direitos humanos quando tem um crime grave. É como se fosse uma agressão direta aos defensores de direitos humanos ou às pessoas que lidam na área de direitos humanos, como se os direitos humanos estariam defendendo aquilo. Eu, pessoalmente, sou um defensor de humano, não gosto do crime e não gosto da violência e nada que envolva atitudes não legais. Então, o que o direitos humanos defende é que os atos devem ser de acordo com a lei, e isso por todos, não só pelo bandido, que deveria não ter cometido o crime, mas também o Estado, no tratar com o bandido, também cumpre as regras. Ou seja, tortura, violência policial, todas essas questões são questões ilegais.
E com todo esse cenário, desembargador, o senhor agora substitui o Dr. Mauro também à frente da rede de direitos humanos. Que metas que podem se estabelecer para esse período da sua gestão ou até mesmo de ampliar o diálogo ou a atuação nessas questões?
Então, para nós é um orgulho muito grande poder estar agora na presidência da rede de direitos humanos do Sistema de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Na qual congrega aí todas as entidades do sistema de justiça, que abrange o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, Justiça Militar Federal, Ministério Público Federal, enfim, todas as áreas do sistema de justiça. E a questão também de segurança pública, que envolve as polícias militar e civil, o sistema prisional e o Instituto Geral de Perícias. Então, todos esses entes, todas essas instituições possuem, dentro da sua estrutura, departamentos, divisões, ou como no caso da Ajuris tem uma diretoria de direitos humanos, como o Tribunal de Justiça tem uma comissão permanente de direitos humanos da instituição do Poder Judiciário. Essas outras instituições todas também possuem organismos similares. Né? Então, com pessoas responsáveis pela atuação daquelas instituições no âmbito dos direitos humanos. Então, a proposta da rede é reunir, né, todo esse grupo de pessoas, né, fazer um ponto de encontro, de convergência, para que haja, em primeiro lugar, um conhecimento, né, de quem são as pessoas envolvidas dentro daquelas das outras instituições, co-irmãs, e também, também tem um caráter propositivo no sentido de reunir esforços para execução e elaboração de projetos na área de direitos humanos, que envolve, como já dito no início do programa, não só defesa de presos, né? De presos ou de bandidos, como se diz a crença popular, mas de defesa dessas outras, todas essas outras segmentos sociais ou temas que a gente referiu no início. Então, para mim, em primeiro lugar, é uma honra, um orgulho muito grande poder estar sucedendo o colega Mauro, que fez uma excelente... Para mim, a responsabilidade é muito grande, né, de estar sucedendo especialmente o Mauro, ter feito um excelente trabalho no período da gestão dele, na presidência da rede, não só por ter sido o primeiro presidente, ter sido o presidente que inaugurou essa rede, enfim, e que deu esses primeiros passos, que sempre são os mais complicados, né, porque tem que estruturar, tem que fazer ela funcionar.
Então, criar essa cultura também, né?
Criar essa cultura da atuação.
Do diálogo, da atuação.
Exatamente, porque existe uma cultura, colocasse bem, Grazi, existe um problema muito sério, e esse era um problema antes da rede, que todos trabalham até dentro do seu espaço sem comunicação externa, né? Sem essa interligação. Então, todos ficam, como diz, né, tudo no seu quadrado e não saem, não interligam.
Não se comunicavam,
não se conheciam.
Muitas vezes não se conhecia.
Então é importantíssimo, eu entendo, é importantíssimo o trabalho da rede nesse sentido, principalmente nesse sentido, e também me sinto muito orgulhoso de estar podendo representar a nossa Júris, né, o nosso Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Juízes, que tem uma trajetória nessa área de direitos humanos histórica no Rio Grande do Sul, como uma entidade importantíssima na defesa dos direitos humanos, com colegas que passaram, né, pela nossa associação, que souberam, de uma maneira brilhante, representar bem os interesses dos direitos humanos e a magistratura na questão da defesa dos direitos humanos.
Uhum. Muito bem, muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando da atuação da Ajuris na defesa dos direitos humanos. Participam do programa os diretores do Departamento de Direitos Humanos, Mauro Borba e Francesco Conte, que foi recentemente eleito presidente da Rede de Direitos Humanos de Sistema de Justiça e Segurança. Doutor Mauro, nós estávamos falando no outro bloco sobre a importância dos direitos humanos. A Ajuris tem atuado na defesa e até mesmo na promoção dos direitos humanos. De que forma tem sido esse trabalho?
Bom, a Ajuris tem um papel, né, uma atuação histórica no campo dos direitos humanos, né? E, enfim, nós precisaríamos de um programa aqui com talvez 2 horas para ficar enumerando e citando os casos e a participação da Ajuris ao longo do tempo, na implementação, na consolidação, enfim, na propagação dos direitos humanos. Mas o Departamento de Direitos Humanos, agora, pelo menos nessas 2 últimas gestões, ele se preocupou em consolidar esse espaço, né, que a Ajuris já tem, né, e ampliar esse espaço. Então, o departamento desenvolveu atividades, né, e vem desenvolvendo atividades nesse sentido, da consolidação desse espaço que a Ajuris tem, né, no cenário não só estadual, mas também nacional. A Ajuris tem um papel destacado nesse espaço.
Um dos caminhos foi a própria criação da rede.
Isso, também. A Ajuris teve uma participação importantíssima na criação da rede. A Ajuris tem uma participação importante também a nível nacional, né, no campo dos direitos humanos, né, atuou por um bom tempo na defesa dos direitos humanos junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. tem uma participação importante também na associação, na nossa associação de magistrados. E especificamente o departamento, ele tem, né, nesse trabalho de consolidar e ampliar esse espaço dos direitos humanos, o departamento vem trabalhando, né, ultimamente em duas frentes, né, que é uma, nós temos um projeto, né, que não se pode chamar de projeto, mas já é uma realidade, que é os direitos humanos em debates ou diálogos sobre direitos humanos, que nós fizemos mensalmente, né, um evento em que trabalhamos a questão de direitos humanos com temas do momento, temas que de direitos humanos e que têm um interesse também social. E também trabalhamos com o Prêmio Ajures de Direitos Humanos, né, que é, digamos assim, o nosso carro-chefe, né, e que nos últimos 2 anos houve uma modificação um pouco da sua do seu funcionamento, né? Nós passamos a ter, antes premiava só as monografias, e nós passamos na última edição do prêmio, ele passou a ser bienal, quer dizer, antes era de ano em ano, e também foi introduzida a premiação com relação a boas práticas de direitos humanos. Uhum. Né? E isso deu um novo empuxo para o prêmio, deu uma visibilidade muito grande e reconheceu e veio, fez com que a própria Ajures, né, fosse mais reconhecida e mais respeitada no meio social, porque o prêmio Ajures foi em direção à sociedade, ao premiar essas boas práticas.
Uhum. Essa também foi uma forma de trazer um pouco mais esse debate para dentro do judiciário, né, doutor Mauro? Que eu acho que talvez a resistência das pessoas, até das outras entidades, seja nesse sentido também, né?
Ah, e também aquela coisa, direitos humanos, às vezes, se tolera, às vezes, falar em direitos humanos, mas ele é um pouco distante da gente. E na medida que se trouxe esse debate, né, para dentro do coração da Ajures, né, houve uma participação intensa dos colegas, né, na avaliação dessas práticas, né, isso integrou mais a magistratura com o meio social.
Como é que se divide, assim, a premiação? O senhor falou as monografias, esse ano, por exemplo, tem um tema específico, temos um nome, né, este ano, para o prêmio, quase esqueci.
Nós resolvemos, o departamento resolveu fazer uma homenagem a um colega nosso, grande militante de direitos humanos e uma referência para todos nós, e que infelizmente faleceu precocemente, que é o João Abílio de Carvalho Rosa. Então, este ano, em homenagem ao João Abílio, o Prêmio de Direitos Humanos vai se chamar Prêmio João Abílio de Carvalho Rosa. Uhum. Com relação a essas modalidades, eu acho que o Conte também tem condições de me ajudar aqui, Conte, na premiação aí das modalidades do Prêmio
das
de
Boas
Direitos
Práticas.
Humanos.
Tradicionalmente, a Júlia já faz esse prêmio, já oferece esse prêmio há alguns anos, há muitos anos, na verdade. E, normalmente, a premiação procurava dentro dos acadêmicos, enfim, dos estudantes de direito. Uhum. Né? Procurava, de uma maneira importante, desenvolver a cultura dos direitos humanos dentro das faculdades de direito, que, infelizmente, não tem a cadeira de direitos humanos, né? que é um grande absurdo. Né?
É,
então, a Ajures acabava, de uma forma ou de outra, introduzindo essa matéria dentro da academia, dentro da faculdade de direito. Uhum. Estimulando, então, que os alunos, que os estudantes de direitos escrevessem, fizessem uma monografia sobre um tema específico que era já previamente dado pela associação, ou de tema livre, que em regra é aberto, né? Um tema livre sobre algum tema relacionado aos direitos humanos. Esse ano nós estamos limitando em 3 temas, né? Que o Mauro podia me ajudar.
Corrupção, são 3 temas, né, que vai nortear os trabalhos acadêmicos, nas monografias jurídicas. Corrupção e direitos humanos, o direito humano à alimentação e informação e direitos humanos.
É. Então, os alunos premiados ganharão uma bolsa de estudos na escola da nossa parceira, a Escola Superior da Magistratura. Também temos a participação da revista da Júris. A monografia vencedora vai ser editada na revista, que tem uma penetração nacional, que é a nossa importantíssima revista da Júris, dirigida pelo colega Ingo Salet, e também com a participação da nossa escola, através do nosso diretor, o desembargador Cláudio Martinevski, que a gente aproveita para agradecer de público, e além do patrocínio da nossa cooperativa de crédito, o Sicredi, aqui da Júris, que também vai nos brindar com R$15.000, que serão distribuídos entre na segunda modalidade do prêmio, que serão as boas práticas em direitos humanos, que é uma novidade que nós implantamos no último prêmio e estamos mantendo para esse ano, no sentido de premiar as entidades da sociedade civil que atuam na área de direitos humanos. Então nós temos várias entidades que atuam na defesa dos idosos, dos indígenas, das pessoas, do sem teto, do sem terra, que atuam na área da educação, da saúde, enfim, das mulheres, que o ano passado a Temis, uma entidade aqui que protege os interesses e os direitos das mulheres, foi premiada. Então todas as entidades do Estado, criança e adolescente, que tem várias entidades que atuam na defesa desse segmento social importante, que são as crianças e adolescentes. Então todas essas entidades da sociedade civil poderão se inscreverem um projeto, as ações, na realidade são as boas práticas que já estão em andamento, não seriam projetos, né? Seriam as boas práticas em andamento para que colegas, juízes, né, que farão essa visita, essa avaliação, né, desses projetos, desses trabalhos, dessas práticas, né, para a premiação. Então, que serão três prêmios de R$5.000, um prêmio para cada entidade selecionada.
É importante também dizer que as inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de agosto deste ano. O departamento vai fazer a divulgação desse prêmio, né, junto às universidades do interior do estado e também aqui da capital, e também nas coordenadorias, nas principais coordenadorias da associação. Nós vamos fazer a divulgação, né, e também, né, buscando o apoio dos colegas com relação à divulgação deste prêmio e também a participação, né, no tocante das boas práticas.
O importante também é convocar e convidar os colegas juízes de todo o nosso estado para que participem desse prêmio, né, no sentido até de colaborarem na aferição dessas práticas de direitos humanos. O que a gente pretende com isso? Que os colegas tenham um contato direto com a questão de direitos humanos, na prática, não só na teoria, né? Então, para se ver ali de pessoalmente, né, as ações das entidades das comarcas onde eles estão jurisdicionando, conhecerem essas entidades, saberem o que elas estão fazendo, né, e nos auxiliar também a premiar as melhores. Né?
Estimular as entidades a participarem.
Estimularem
e possivelmente
também,
até depois fazer uma visita se alguma delas se candidatar. Né,
porque o ideal para nós, né, é que cada um dos colegas possa ser um jurado desse evento. Né? O ideal é que todos os nossos colegas pudessem participar como jurados do evento, não só conhecendo a entidade da sua comarca que atua nessa área de direitos humanos, ou as entidades, né, porque podem haver mais que uma por comarca, obviamente, para que eles também tenham esse contato direto, então, como eu disse, com esses trabalhos, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante. Eu já posso antecipar que todos aqueles que já participaram no evento anterior, que não foram muitos, infelizmente, né, esperamos que esse ano sejam mais, né, que temos mais interessados, mas todos aqueles nos devolveram a gratificação, a boa impressão e a gratificação de terem participado, terem conhecido a entidade, terem visto aquele trabalho, como foi feito, enfim. Para citar um exemplo, uma das premiadas do último concurso foi uma entidade de moradores de rua da cidade de Porto Alegre, em que nós convidamos um colega para, né, para nos acompanhar dentro da atividade, que essa entidade que se chama uma entidade Boca de Rua,
Jornal Boca de Rua.
Jornal Boca de Rua, que é um jornal elaborado pelos próprios moradores de rua, que essa entidade capitaneia, e edita o jornal, e esses moradores de rua então vendem nas sinaleiras, aos carros, não só pedir aquele dinheiro, mas vendem o jornal em troca então e aquele dinheiro fica então com o morador de rua. Então esse é um trabalho que a gente teve a oportunidade de premiar na última edição, que a gente conheceu de perto. Então são trabalhos importantíssimos que às vezes a gente nem sabe que existe. Então é importantíssimo, e fica aqui a convocação, o convite especialmente a todos os colegas do Poder Judiciário, juízes, para colaborar com a nossa diretoria, com a Júris, e especialmente com a nossa diretoria nesse projeto, podendo se candidatar, então, como jurados das boas práticas em direitos humanos, que vai ser muito importante para nós.
Ah, legal. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Júris, e sucesso nas atividades do departamento e nas ações de defesa de direitos humanos.
Valeu, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade e também contamos, enfim, com o apoio aqui do Departamento de Comunicação da Júris, e reforço também o que o Conte falou, no sentido de contar com o apoio dos colegas, né, nessa luta pelos direitos humanos, que não se faz sozinho, né, e nós precisamos também de colegas que tenham essa disponibilidade de participar, e também para renovar, né, aqueles que militam nessa área.
Gostaria também de aproveitar para fazer um agradecimento especial à Grazi e toda a sua equipe aqui, toda a equipe do Departamento de Comunicação Social da Júris, que também executa um trabalho muito importante e fundamental para a nossa associação, ou seja, aquela entidade, ou aquele trabalho que não é visto, que não é mostrado, que não é publicado, ele praticamente não existe. Então o trabalho de comunicação nosso, ele é muito eficaz e muito importante para a divulgação de todo o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.